DW. Jornal da Noite.
Boa noite, vamos aos destaques. Chanceler alemão anunciou que os países aliados vão enviar armamento pesado para Kiev. Em Moçambique, falta de lei sobre conteúdo local pode estar a prejudicar os interesses das populações.
Essa exclusão pode, de certa forma, vir a agudizar aquilo que é o movimento de pessoas a se unir ao extremismo. Porque as pessoas têm que sentir-se incluídas, têm que se sentir donas dos recursos, têm que se sentir donas destes projetos.
Em Maputo, Graça Machel foi clara, as mulheres têm direito aos dividendos dos recursos naturais.
Acesso a recursos é um direito da mesma maneira que as mulheres têm direito a acesso à educação, acesso à saúde.
E em Angola, 10 ativistas de Malanje estão a pedir uma indemnização por prisão arbitrária. Está no ar a emissão da noite desta terça-feira, 19 de abril. Eu sou Nuno de Noronha e estarei consigo nos próximos 20 minutos. O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou hoje que o Ocidente vai fornecer armamento pesado à Ucrânia para combater as tropas russas. Esta é a resposta aos pedidos de armamento do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, isto no dia em que a Rússia confirmou que começou a grande batalha pela região de Donbass. Inês Cardoso.
A Rússia anunciou esta terça-feira ter organizado dezenas de bombardeamentos contra o leste da Ucrânia. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, começou a grande batalha pela região do Donbass. O inimigo intensificou as operações ofensivas na zona operacional oriental. O principal objetivo é derrotar completamente as unidades das Forças Armadas da Ucrânia no leste, estabelecer o controle sobre os territórios das regiões de Donetsk e Lugansk e também obter um corredor terrestre com o território temporariamente ocupado da Crimeia. Em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, os bombardeamentos fizeram pelo menos 3 mortos e 16 feridos. Os ataques continuaram também na cidade de Mariupol, onde os militares ucranianos se recusam a baixar as armas. Os Países Baixos anunciaram que vão enviar artilharia pesada. Para o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, o apoio militar da Europa e dos Estados Unidos a Kiev não passa de uma provocação. Os Estados Unidos e os países ocidentais estão a fazer tudo para arrastar a operação militar tanto quanto possível. Os fornecimentos crescentes de armas estrangeiras assinalam claramente a sua intenção de provocar o regime de Kiev a continuar a luta até à última. O presidente Volodymyr Zelensky disse que há muito tempo que o exército ucraniano se prepara para esta batalha e pensa já no pós-guerra, na reconstrução da Ucrânia e na adesão à União Europeia. Zelensky disse que espera obter o estatuto de país candidato nas próximas semanas. Inês Cardoso, DW.
Em Moçambique, uma das grandes queixas das populações em Cabo Delgado é o seu não envolvimento nas grandes obras de exploração de recursos naturais. Segundo o Centro de Integridade Pública, a falta de uma lei específica sobre o conteúdo local, quando se fala em megaprojetos, pode estar a prejudicar as pequenas empresas, mas também os interesses das comunidades. Em entrevista a este jornal, perguntámos ao economista Rui Mate, do CIP, se o projeto de exploração de gás natural da Coral Sul é uma oportunidade perdida no sentido de travar os movimentos extremistas na região.
Eu quero acreditar que é uma oportunidade para começar a mostrar indicadores do seu envolvimento. Apontam-se várias causas. Uma das causas é essa, que é a exclusão, o sentimento de exclusão da população. E os grupos extremistas têm mostrado, de acordo com aquilo que são as teorias avançadas, têm mostrado alternativas de rendimento para esta população que se sente excluída. Então, essa exclusão pode, de certa forma, vir agudizar aquilo que é o movimento de pessoas a se unir ao extremismo. Porque as pessoas têm que sentir-se incluídas, têm que se sentir donas dos recursos, têm que se sentir donas destes projetos.
Em que outras situações a ausência desta legislação sobre o conteúdo local prejudicou os moçambicanos?
O caso da exploração do gás em Inhambane, que está lá já há cerca de 17 anos. Não houve mudanças significativas em relação aos indicadores básicos, como o PIB e o PIB per capita da região de Inhambane. O que houve são, nos últimos tempos, reivindicações da população em relação à não inclusão. Em Inhambane estamos a começar com pequenos conflitos de reivindicação de um canto e do outro. E este problema de não inclusão, ele começa assim muito pequeno e pode ficar maior.
Há alguém a beneficiar da ausência desta lei?
A resposta não é taxativa quem está a beneficiar. E esta lei poderia trazer uma inclusão daqueles que são os empresários nacionais no processo das empresas que exploram recursos no país. Neste momento, existe alguma legislação dispersa que fala sobre a inclusão, mas não é específica, tirando a oportunidade de empresas nacionais começarem também a participar e ganhar alguma experiência neste tipo de negócio.
Nesse sentido, acha que a omissão desta lei pode abrir aso a desvio de fundos públicos?
Pode sim. A lei do conteúdo local vai permitir com que os empresários, ao ver esta obrigatoriedade deles participarem, há um processo de crescimento deste empresário e provavelmente maiores receitas para o Estado. Mas se isto não acontece, pode estar por detrás negociatas que não são muito claras.
A proposta de lei de conteúdo local foi submetida em 2019 ao Conselho de Ministros. Estamos em 2022. Parece-lhe necessário rever o seu conteúdo?
Eu quero acreditar que sim. A conjuntura que se apresentou à proposta em 2019 era outra. E hoje temos um novo cenário em relação àquilo que se espera de Moçambique daqui há mais 10, 15, 20 anos, preciso que se adeque essa proposta a essa nova realidade. Porque nós podemos ter uma lei que no final do dia não sirva aos moçambicanos. Então, esta proposta deve ser, antes de qualquer aprovação, deve ser revista. Por exemplo, quando se pensou na lei do conteúdo local, o debate sobre o processo de descarbonização ainda não estava em voga como está agora. Mas é um elemento que, em todas as análises, deve ser focado.
Sobre este tema, perguntámos aos nossos ouvintes: acha que as populações locais beneficiam dos megaprojetos de exploração de recursos naturais? Recebemos vários comentários no Facebook. Angelino Correia diz que as populações dificilmente beneficiam. É sempre assim. As multinacionais ou empresas locais são as que mais ganham com estes megaprojetos. Já projetos sociais de grande impacto são poucos. É só olhar para as condições de algumas localidades onde são explorados estes recursos. Este foi um dos comentários que recebemos. Participe também no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola continuam por esclarecer as circunstâncias da morte do médico sindicalista Francisco Vieira. O vice-secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola foi encontrado morto na via pública no domingo, em Luanda. Em declarações há pouco à DW, a vice-presidente do sindicato, a médica Domingas Mateus, relata que ainda se aguarda o resultado da autópsia.
Nós continuamos ansiosos à espera de notícias, porque é uma situação que todos nós queremos que seja resolvida, queremos entender, queremos perceber o que de facto aconteceu. Hoje foi o dia da autópsia, com a presença de colegas, membros do sindicato, legistas de confiança, alguns, para então termos todos, estamos todos por dentro daquilo que foram as causas do óbito do nosso colega. Bem, neste momento não temos ainda o laudo. Faltam alguns dados, faltam alguns resultados laboratoriais.
Alguma previsão para um resultado preliminar desta autópsia?
Até o momento, não. Não há alguma previsão, mas com certeza até amanhã já saberemos mais ou menos quando é que teremos então o desfecho desta situação.
Ainda em Angola, o presidente da UNITA criticou hoje a falta de transparência no processo eleitoral. Adalberto da Costa Júnior considera que o presidente João Lourenço, se quiser, pode reverter a situação. Em conferência de imprensa, o líder da oposição apontou vários exemplos de práticas que disse configurarem fraude e lamentou a existência de ilegalidades na preparação das eleições presidenciais de agosto. A FLECFAC diz que Cabinda está a ser vítima de violações dos direitos humanos e apela à intervenção da ONU. De acordo com um comunicado, Jean-Claude Nzita pede que António Guterres ponha fim, e passo a citar, à brutalidade do governo de João Lourenço. Segundo os independentistas, pelo menos 5 pessoas morreram na região nos últimos dias, com as autoridades angolanas a fazerem várias detenções. Também hoje, 5 organizações de Cabinda apelaram ao presidente para que reconheça o direito daquele povo à sua autodeterminação. A Igreja Universal do Reino de Deus pediu a intervenção de João Lourenço para mediar o conflito em relação aos mais de 100 templos no país. A solicitação foi apresentada em conferência de imprensa pelo bispo Alberto II. Os templos foram reabertos na quarta-feira, 2 anos depois de serem encerrados na sequência de uma sentença. O bispo da IURD pediu ao presidente angolano que olhe para a aflição do povo da Igreja Universal. Gestores públicos angolanos devem exigir que bens usados no exercício de funções sejam devolvidos. Quem o diz é o Diretor Nacional do Património do Estado, que admitiu que o problema é frequente na administração pública. Adilson Sequeira referiu ainda que bens recuperados pelo Estado em processos judiciais só serão considerados património depois destes transitarem em julgado. O ministro da Defesa de Moçambique disse hoje que a situação em Cabo Delgado está muito mais estável. Cristóvão Chume considera que a maior preocupação é agora o regresso da população às zonas de origem. Aquela província é atingida por ataques armados há mais de 4 anos. O governante disse hoje em Maputo que é preciso criar estabilidade no norte do país para garantir que os regressados tenham o sossego necessário para reconstruir as casas. Ainda em Maputo, os 11 arguídos alvo de um pedido de arresto preventivo de bens no caso das dívidas ocultas embargaram a ação do Ministério Público, apontando ilegalidades. Segundo disse a Lusa, um dos advogados de defesa, os arguídos entendem que o Ministério Público pediu o arresto de bens que nada têm que ver com o dinheiro das dívidas ocultas, violando assim preceitos legais. O juiz que acompanha o caso, Efigênio Batista, vai marcar ainda a data da decisão sobre este processo de arresto.
DW Deutsche Welle.
As mulheres também têm direito aos dividendos dos recursos naturais em Moçambique. O alerta é de Graça Machel, a antiga primeira-dama de Moçambique e África do Sul. Hoje, em Maputo, ativistas dos países africanos que falam português denunciaram num fórum feminino a exclusão das mulheres e pediram representatividade nos órgãos de decisão. Os pormenores com Romeu da Silva.
As mulheres estão a ser excluídas dos benefícios dos recursos naturais, alerta Graça Machel, antiga primeira-dama de Moçambique e da África do Sul. A produção de gás natural liquefeito deverá arrancar dentro de meses na bacia do Rovuma. Moçambique tem das maiores reservas de gás do mundo e Graça Machel lembra que todos devem beneficiar dos recursos naturais e das terras, incluindo as mulheres.
Acesso a recursos é um direito da mesma maneira que as mulheres têm direito a acesso à educação, acesso à saúde. Mas acesso a recursos, eu tenho ouvido muito pouco os organismos, os movimentos feministas falarem disso.
Graça Machel participou esta segunda e terça-feira no encontro em Maputo de movimentos feministas dos países falantes da língua portuguesa. A ativista pediu às organizações que se unam e falem a uma só voz para serem ouvidas.
Porque ao reunirmos aqui e falarmos da mulher ou das mulheres, nós temos que ter consciência clara e profunda que estamos a falar em nome de milhões de mulheres. Não são as centenas ou os milhares que nós podemos identificar através das organizações que estão aqui presentes.
As líderes de organizações de defesa dos interesses das mulheres exigiram, a partir da capital moçambicana, mais espaço de participação política, econômica e social. Alice Banzi, da organização Women's Academy for Africa, lamenta que muitas mulheres continuem a não ter acesso às esferas de decisão.
Estes diálogos visam revitalizar o movimento e também defender a igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e raparigas, com o objetivo de advogar em prol da maior representatividade das mulheres nos processos de tomada de decisão.
No novo governo moçambicano há 11 homens e 11 mulheres, mas só isso não chega, afirma a deputada Telmina Pereira da Frelimo.
O desafio prevalece de elevar ainda mais a representação de mulheres até que alcancemos também no Parlamento a paridade, ou seja, 50% de mulheres, 50% de homens.
Moçambique tem 42,4% de mulheres no Parlamento. Parlamento, mas Angola só há 29,6% de deputadas. A esmagadora maioria dos parlamentares são homens. O encontro desta segunda e terça-feira em Maputo uniu ativistas de todas as províncias de Moçambique e de países como Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Um mês depois de serem detidos, 10 ativistas na província angolana de Malanje pedem uma indemnização por alegada prisão arbitrária. O Ministério do Interior já disse que os ativistas podem apresentar queixa caso se sintam lesados. Mais informações com Nelson Camuto.
10 ativistas da Organização Cívica Resistência Malangina exigem a responsabilização criminal dos efetivos da Polícia Nacional e membros do Serviço de Investigação Criminal que os detiveram no início do mês passado. Segundo Aires Mendonça, porta-voz do grupo, a detenção dos ativistas foi arbitrária e a exigência de reparação dos danos não é por acaso.
Importa é a responsabilização criminal de todos os envolvidos e depois a indemnização pelos danos que eles causaram. Estamos aqui a falar em 5 milhões de kwanzas.
No entanto, o superintendente-chefe e diretor do Gabinete de Comunicação do Ministério do Interior na província de Malanje, Junqueira António, distancia-se das alegações e acusa o grupo cívico de infringir a lei.
Eles consideram ser arbitrário. Eles se apresentam certo ao órgão de direito. Como se não bastasse, se não houvesse prova de que eles haviam violado os preceitos da lei, o Ministério Público não deveria validar a prisão e remeter ao tribunal.
O ativista Aires Mendonça teme pela vida do seu grupo, uma vez que já sofreram ameaças de morte.
Do lado dele existe raiva e ódio de nós, que a verdade seja dita. Porque se dependesse desses senhores, nós já nem existiríamos quando chegam a nós, nunca de uma forma pacífica. Inclusive, a ameaça de morte várias vezes já ouvimos da boca desses senhores. Alguns deles dizem que fosse na época de guerra, nós já estaríamos mortos.
A detenção dos 10 ativistas cívicos em março, quando tentavam realizar uma palestra subordinada ao tema Desenvolvimento Sustentável de Malanje, está a fazer soar os alarmes da sociedade malangina. O munícipe António Mafumba diz que tem havido má conduta por parte dos órgãos que intervêm na justiça em Angola.
A Constituição por si só diz que Angola é um Estado democrático, mas essa democracia não é tida nem achada, infelizmente, porque não se entende quando os jovens se reúnem para discutirem assuntos do seu interesse.
Já o advogado Joaquim António Ernesto condena a atitude da Polícia Nacional.
Já não conseguimos perceber as reais motivações das detenções. Infelizmente, nós vemos a polícia como se tivesse a desempenhar um papel repreensivo e não protetivo. Estas detenções arbitrárias têm consigo consequências graves no que diz respeito aos agentes que vão praticar este ato de detenções ilegais ou arbitrárias, bem como por parte das pessoas que vão sofrer essas detenções.
De Malanje para DW, Nelson Camuto.
DW Notícias.
Voltamos agora à atualidade internacional. Pelo menos 448 pessoas morreram nas inundações na África do Sul. Há 40 mil desalojados. Várias equipas de socorro continuam a procurar desaparecidos na província de KwaZulu-Natal, atingida nas últimas semanas por violentas tempestades. O Burkina Faso anunciou a criação de comitês locais para dialogar com extremistas islâmicos. O governo em Ouagadougou considera que este mecanismo pode atrair jovens que se juntaram a grupos terroristas. O primeiro-ministro britânico pediu desculpa por quebrar as restrições durante a pandemia, mas recusou admitir-se. Boris Johnson disse hoje num discurso no Parlamento que se quer manter no cargo para cumprir prioridades relacionadas com a guerra na Ucrânia e o aumento do custo de vida no Reino Unido.
DW, Espaço do Ouvinte.
De volta ao Espaço do Ouvinte, hoje perguntámos no Facebook: acha que as populações locais beneficiam dos megaprojetos de exploração de recursos naturais? Erika Cinda Cacinda escreveu que os governos corruptos e antipatriotas excluem sempre os autóctones do usufruto dos recursos explorados nos seus territórios. É o caso de Moçambique e de Angola, refere esta ouvinte. Hélio comentou que os barrigudos e velhotes devem deixar o poder. Já Lafo Baldé defende que os megaprojetos devem beneficiar primeiro a população local e os mais vulneráveis e não terceiros, como sempre acontece. Estas foram algumas das participações. Chega agora ao fim a nossa emissão. Pode consultar toda a informação em www.dw.com/português. Passe também pela nossa página no Facebook, DW Português para a África. Tenha uma boa noite e até amanhã.